Norma Urbana Culta, Bobina número 1. Inquérito Brasil, São Paulo, número 1. Diálogo entre documentador e informante. Temas 8, transportes e viagens. 16, meteorologia. 17, tempo cronológico. Número do informante, 1. Sexo feminino, 35 anos. Documentadores, Maria Tereza Garcia, Helena Rosa Vieira, Hiroko Shikuta, Fernando Taralo. Data, 23 de setembro de 1971. Duração do inquérito, 45 minutos. Pista 1, de 38 a 744 giros. Gravador, marca National, modelo RQ501S. Número 53.859. Condições do registro normais.
Bom, então, gravação dia 23 de setembro de 1971. Então, Melo, se você pudesse contar alguma coisa, suas experiências de viagem.
É, agora ela não coloca muito bem se são experiências de viagem, da viagem ao exterior, ou experiências de vivências locais. Por exemplo, não sei se foi você mesmo que me perguntou, você anda de ônibus? Eu nunca andei de ônibus. O carro com o chofer à nossa disposição, motorista, se vocês quiserem, mas para nós era o chofer naquele tempo, de maneira que não tenho nenhuma convivência com um transporte coletivo, por exemplo. Agora, em termos de viagem, mais possível das vezes, de automóvel guiando, né, que é mais agradável. Vocês falam em viagens locais ou internacionais?
Bom, se você quiser se estender em viagens internacionais e depois locais, para nós seria melhor, porque poderia abrir.
Nós começar pelas internacionais, porque não, é, não serão você... todas as pessoas entrevistadas que
terão possibilidades.
Né? Nós queríamos falar bastante sobre esse assunto com várias pessoas entrevistadas. Então, quando você já teve essa experiência, seria bom que você começasse pelas...
E a viagem internacional que eu fiz há uns 4, 5 anos atrás, eu fui descansar um pouco em Roma, eu fui de avião, e lá nós tínhamos automóvel. De maneira que eu perdi, inclusive, grandes experiências de vivência com o povo. Por exemplo, eu não andei nunca de trem na Europa, onde o trem é um meio de transporte de primeira classe. Os trens são de alto luxo, de alta velocidade, como aliás são todas as estradas lá, né? E eu consegui conhecer a Itália inteirinha de automóvel, e a Suíça também inteirinha. A Suíça, aliás, é uma coisa linda que decepciona profundamente pela gente. Andamos, nós andamos de automóvel sem parar 2 meses, inclusive nos Alpes italianos, etc.
Você mesmo que guiava?
Aí eu tirei aquela carteira internacional de habilitação, mas Roma, por exemplo, não tive coragem de guiar em Roma. Roma é pior do que São Paulo, Roma ainda é pior do que o Rio. Então, aquele movimento, aquela transação, embora as faixas de segurança definam muito bem, determinam muito bem o local onde o pedestre deve andar, dá muita segurança ao pedestre. E os carros são todos sem uma característica comum, são todos pequenos. Você só vê carro grande, estilo Galaxy, ou é carro consular ou americano em turismo, né? Pela Itália, né? Então, a característica é o carro pequenininho, mas são milhões. É como um enxame de abelhas, é como um negócio assim. Fora, né? Além da imaginação, de dificuldade, o trânsito em Roma, por exemplo. Agora, pelas estradas, que tem estradas maravilhosas, de uma estabilidade, existe atualmente na Itália uma chamada Via del Sole, que liga Milão à Sicília. Mas a estabilidade dessa estrada e o cuidado da estrada é uma coisa absolutamente fora do comum, estilo mais ou menos nosso Castelo Branco. Mas a Castelo Branco quando tem as 3 faixas e os 2 acostamentos. Né? E por essas estradas nós andamos muito, embora eu preferisse as estradas do interior, muito mais poéticas, cheias de árvores. Né? Agora, em termos de viagem,
você não sentiu, por exemplo, diferença entre um carro daqui, por exemplo, guiar, não somente no problema de estrada, o trânsito, o carro mesmo, como máquina?
Senti sim, como máquina, né? Como eles chamam em italiano. Os carros são todos pequenos, eu nunca tinha guiado carro pequeno até lá, que até então nós tínhamos carro grande, né? De maneira que, assim, meio apertadinho, mas apenas isto, como manejo de máquina, câmbio, essa coisa a gente não tem diferença. Livre-arte, tudo isso é.
Rosa, não há a mudança da localização das marchas? Os carros pequenos, os carros grandes?
Mas isso você aqui mesmo em São Paulo, você tem essa vivência. Isso. Quem guia carro, com 2 minutos de contato com aquilo, domina. Pois eu fiz exame de habilitação aqui em São Paulo. Eu estava naquele tempo que o negócio era feito com o prefeito. Eles me deram ordens na hora do exame. Então eu passei de um carro de 3 marchas para um carro de 4 marchas na hora do exame. Foi reprovada, lógico, né? Porque saí em segunda. Mas se o instrutor tivesse me ensaiado, por assim dizer, me treinado por 5 minutos, não teria acontecido nada. Quer dizer, sobre esse aspecto, absolutamente. A única coisa muito difícil foi na Suíça, onde as estradas são serpenteantes. Então aí você encontra um contraste muito grande entre as grandes autoestradas. Lá é autoestrada, não seria em português, italianas, por exemplo, e as estradas na Suíça, que são verdadeiros serpentes, além de serem muito estreitas, a Suíça é muito acidentada, né?
Você não viu em nenhum daqueles países que tem a mão ao contrário,
não,
que tem aqui?
Não. Seria Inglaterra só, né?
É.
O único lugar no resto do mundo tem... No mundo não, porque as possessões inglesas também têm a mão ao contrário. E olha, teria uma dificuldade terrível. Eu tenho assim, uma tendência esquerda muito grande. Eu fui meio forçada, sabe? Eu sou destra mais por educação do que por realidade. Mas não teve dificuldade, não. Absolutamente. Eu tenho um grande desembaraço. Você viu como eu fico rindo?
Você chegou aqui.
Mas eu vim naturalmente. Viu? Eu desliguei completamente que você vinha atrás da gente. Por isso, quando eu parei, que disse, agora vou esperar, elas devem estar chegando.
E você guia na estrada, quando você...
Violentamente. Quanto mais possante o carro, melhor. Uma das grandes paixões da minha vida. Não, isso é um hábito do passado. Nós sempre tivemos grandes carros. E carros muito possantes. Você via assim, ali, o papai trocava o carro normalmente, nós tínhamos Pontiac, Buick, Chevrolet mesmo, Impala, nós tivemos vários. Então, carro grande, a velocidade foi um hábito de vida. Meu pai corria muito, né? Ainda que eu gosto muito de correr por dentro. Outro dia eu fui testar o meu Opala para ver quanto é que ele dá. Para grande decepção minha, ele só dá 160 na descida, eu fico subindo azul.
E na Via Dutra, você tem algum problema de trânsito? Você vai bastante para o Rio, né? Com carro.
Eu vou só de avião para o Rio, porque o nosso trabalho no Rio é o trabalho de um dia. Então, nós tomamos o avião cedo aqui, trabalhamos o dia inteiro e voltamos à noite. E vou muito a Campos de Jordão, e não gosto da Via Dutra, acho uma estrada muito perigosa, porque ela é muito reta. De maneira que o sono que a Via Dutra dá...
Impressionante.
Agora, eu conheço muito bem todas as estradas do interior, eu gosto muito de viajar, as estradas do sul, todas elas. A Dutra é a pior de todas, ela tem uma reta de 5 quilômetros. É terrível, absolutamente terrível. Eu não sei localizar para você exatamente onde, mas é horrível. Se você não toma um café, se você enfrenta aquela noite, é perigosíssimo, você não chega em casa.
E assim, em matéria de acidentes de estrada, você tem visto assim, coisas que têm impressionado? O que é que impressiona mais quando há problemas na estrada? Assim?
Olha, eu guio com muito cuidado na estrada. Eu nunca tive acidente em estrada, mas... Você percebe que a grande maioria dos desastres é por excesso de velocidade, sempre. Neblina, às vezes. Nós voltamos uma vez de Belo Horizonte, a partir de meia-noite, quando desce a neblina sobre a estrada, e você tem que se guiar pela faixa amarela ou branca, quando ela existe, que é a trecho que ela desaparece. Foi a pior viagem que eu já fiz na vida. A estrada é ruim. É uma estrada muito acidentada, foi uma viagem pavorosa. Eu vim guiando, eu já guiava há 24 horas. Foi uma coisa assim terrível. Mas, apesar disso, é muito gostoso.
É
uma grande experiência, muito mais agradável do que avião, né?
É.
Você tem medo de caminhão, assim, na estrada? Como é que...
Não tenho.
Como é que você consegue ultrapassar assim, calmamente? Como é que você faz?
Olha, uns tempos eu tive Fox. Naquele tempo... No tempo do Fox, eu tinha um pouco de medo, porque o Fox sempre me decepcionava, ele nunca dava o que eu precisava. Mas depois que eu voltei para o carro grande, não tem mais problema. Engata segunda no momento exato, sempre ultrapassa. Eu nunca tive um problema de previsão de tempo, de não dar tempo. Sempre deu, nem que fosse em cima do tempo, mas deu. Mas é preciso que eu esteja sozinho, porque quando a mamãe está no carro, o break é...
Ela vai...
Ah, mas aí é o freio hidráulico de primeira, então eu nem forço, né?
É.
A coisa vai naturalmente, bem mais devagar. Nós vamos muito a Bauru. Quando vamos, umas duas, três vezes por ano, porque quando mamãe viaja, ela viaja muito pouco. Nós fazemos, atualmente, a viagem em 3 horas e meia, quer dizer, uma média de 120 em Bauru. Ai, que terra quente, não? Eu fico lá no Hotel Colonial, não sei se você conhece.
Não
tem esse... Mas é muito raro. Eu acho que quem nasceu, morou, viveu em São Paulo, vai morrer em São Paulo, não consegue.
Não consegue.
Olha, nem em Rio. O Rio é lindo, né, gente? É muito difícil trabalhar no Rio. O Rio é muito quente para o paulista. Mas, mesmo o Rio tendo aquela beleza natural toda que tem, uma exuberância. Para mim, São Paulo é minha, São Paulo não vou fazer, a inveterada paulista.
Mas o clima influi também bastante, não é? Porque quem sai de São Paulo sente um calor, uma coisa excessiva, né? E quem já morou no interior é capaz de morar em outros lugares, eu acho. Você acha que é muito por causa do clima ou não?
Não, não é pelo clima, é pela vida, é pelo ritmo, é pelo contato intelectual, é pela cultura. Rio, por exemplo, como beleza, é excepcional. Você quer um contato cultural um pouco mais elevado? Você precisa procurar, tanto quanto me procuraram para encontrar uma paulista de terrível, gente. Eles têm muita Copacabana, eles têm uma natureza linda, Barra da Tijuca é uma coisa que não tem tamanho de linha, uma exuberância. Eles têm floresta virgem no meio do rio, né? Uma beleza.
E o lugar onde vocês têm o colégio lá, é um lugar bonito?
Jardim Botânico. É, Avenida Jardim Botânico, é pertinho do jardim. Mas é uma rua muito movimentada, muito barulhenta. O lugar não é muito agradável para a escola, como não é a Avenida Brasil. Nós teremos um Morumbi à escola ideal. Porque aí nós teremos tranquilidade, teremos canto de passarinho, nós teremos natureza onde a criança vai pesquisar, principalmente sendo uma escola experimental, né?
Você estava falando, quando você estava falando de viagem, você estava falando que se sentia mais ânimo quando viajava em automóvel do que quando em avião. Por quê?
Eu acho que não foi ânimo a palavra que eu empreguei. Foi mais bem-estar. Eu não tenho o que chamo de medo. Não, não tenho. Também não sinto insegurança lá em cima. E o que eu acho muito desagradável, por ter uma natureza muito sensível fisicamente, é o jogo do avião. Por exemplo, a ponte aérea, outro dia nós viemos galopando de Eletra. Eletra é um grande avião, hein? É um avião muito estável, é um quadrimotor, ele é rápido, em 55 minutos nós estamos aqui. Agora, um avião a jato, por exemplo, dá uma estabilidade muito maior, assim mesmo de vez em quando ele faz. E se essa movimentação é permanente, o mal-estar físico é terrível, tanto que eu só viajo com gravidinho.
E uma viagem assim longa, uma viagem para fora, como é que você se arruma?
Muito mal, porque eu fui para a Europa com oxigênio. Depois de uma certa altura, eu não conseguia mais respirar. E do meu lado, dormiam. Então é uma questão física, pessoal, minha, de sensibilidade. Né? Terrível, aquela altura de 11 mil metros que a gente voa. Um negócio irrespirável. Então quando o avião baixou em Dakar, que Dakar é horroroso. É horrível, é árido, é cinzento. Mas aparece aqueles negros senegalescos altíssimos, com as camisolas brancas até o pé, falando uma língua que você não sabe se é inglês, se é francês. A única coisa que eles entenderam, eu falei, orange juice. A única coisa que eles conseguiram entender é que eu queria um copo de laranja, um suco de laranja. Agora, cada vez que o avião parava, a gente respirava, porque pelo menos a gente estabilizava. Ponte aérea
é
um
desgraça. Não
está
de jeito nenhum.
Bom, e se já essa diferença de clima do Rio para cá, você nota, às vezes sai
mas
do Rio...
Mas terrível.
Eu vejo, às vezes, no aeroporto, o pessoal chegando do Rio de camisa esporte, né? Viu o Jô Soares uma vez chegando, assim, com a camisa aberta, e estava fazendo um frio aqui em São Paulo, um frio terrível.
O Jô deve ter uma colchoadinha assim lá por dentro, assim, que não pode deixar sentir muito frio. Mas a diferença de clima é muito grande. Muito grande. E eu não tenho roupa para Rio. Porque Rio, como Bauru, como interior de São Paulo, supõe roupa específica. A minha roupa, por exemplo, é toda forrada. Resultado, lá no Rio não dá. Eu uso meia. Lá no Rio não dá para usar meia, né? São coisas assim que... Então você tem, inclusive, que fazer um guarda-roupa para o Rio e um guarda-roupa para São Paulo, né?
E essa diferença de clima daqui para a Europa? Você notou? Você foi, em que época você foi?
Eu estive de abril a novembro. Eu estive abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Eu estive quase 7 meses lá. Então eu peguei fim de inverno, terrível. Os primeiros 5 dias eu não dormi, de frio, apesar do quarto ser aquecido. Era um frio que entrava, não sei por onde, coisa horrorosa. Mas depois eu vi a primavera, que é maravilhosa, porque aparecem papoulas assim, na brocha. Elas surgem assim do chão, você pisa em papoulas, surge no meio do trigo. Eu, pela primeira vez, vi um trigal amadurecer, acompanhei a colheita, tudo. Passei o verão, que em Roma é terrível, 42 graus à sombra foi quando nós fomos à Suíça. Passamos então 1 mês e meio na Suíça. Aí na Suíça estive 18 graus abaixo de zero, enquanto Roma estava 42. Você acha que pode um negócio assim? Aí voltamos, quando começou o outono, quando as folhas começaram a ficar enferrujadas, que ia começar o fogo, não sei se tem nome brasileiro para isso, quando as folhas iam começar a cair, né? Aí eu vim embora. Que pena, deixei o coração lá meio que em gente.
E na Suíça, nessa temperatura tão baixa assim, tipo de atividades?
Você me perguntou uma coisa que eu não respondi. Lá é seco o frio. Tanto que eu estive neste lugar, era no alto de um monte, dentro de uma coluna, umas paredes de gelo, de neve, dos dois lados, pisando em neve, e eu estava vestido de manga curta. Quer dizer, é um frio suportável, perfeitamente suportável, porque ele é seco, ele seca a roupa dentro do quarto. Bem diferente do nosso frio, principalmente em São Paulo. Se assemelha um pouquinho ao frio de Campos do Jordão, se vocês já estiveram lá 2, 3 ou 4 graus abaixo de zero, como faz os invernos mais fortes. É mais ou menos assim, quer dizer, é um frio agradável, suportável. Muito gostoso. Mas também a condensação. E tem umas coisas muito interessantes, por exemplo, em Milão, eram 9 horas da noite, era verão, era dia. Então, as milanesas saíam com os filhinhos nos carrinhos pelas ruas, às 9 horas da noite. Por quê? Porque de meio-dia a 4 eles dormem, porque não dá para fazer nada. É aquele sol a pino de deserto de Saara. É um calor africano. Então, todo mundo dorme. Começa a vida das 4 às 10. E eu tentei, como boa brasileira que era, tentei reagir, não dormir depois do almoço. Um dia saí pela rua, tudo fechado, não tinha uma pessoa, era eu que andava por Roma. Você acha que pode um negócio desse?
E há férias de coletivas no verão? Também aí nesses lugares assim, quentes?
Ah, lá as férias são julho, agosto e setembro, que são os 3 meses mais quentes. Em outubro... Não, Inglaterra também. Eu sei isso por estudo, mas por vivência, as crianças desaparecem da escola, depois eles têm as férias de dezembro, começa no Natal e vai ter o dia 6 de janeiro. Isso na Itália, né? E acabou.
E o contato assim com o pessoal em Roma, como é que foi?
Para mim foi delicioso, porque eu já tinha conhecidos lá que me esperava. Então eu fui recebida, embora lá eles me chamassem de uma coisa que eu odiava, que era forasteira. Era estrangeiro. Né? Apesar disso.
Italianos, não
eram italianos que eu havia conhecido aqui. Eu havia dado aula para os filhinhos e aulas de português a eles. Mas eu, nesse tempo, não falava italiano. Então, foi ótimo para eles, porque eles tinham que falar o português que eu ia dar. E ficamos muito amigos quando eles foram embora. Então, várias vezes me vieram comigo. Até que chegou a oportunidade, eu fui. Então, eu vivi dentro da família. Dentro, esse dentro eu pus enfaticamente. Então eu apreciei brigas. Dois italianos, quando falam, parece que estão se degladiando, estão simplesmente conversando. A fala da menina italiana é uma música, é um canto. Eu gosto lindo de você ouvir. Já a avó italiana, quando fala, é um berro. Uma terra de contraste, né? Aquilo pra mim foi um sonho. Eu voltava lá.
E assim, em aeroporto, você teve que tipo de relacionamento com o pessoal de aeroporto?
Eu tive muito pouca necessidade de contato, de me virar, como se diz, em outra língua. Porque meu pai me disse, olha, você fala do francês e inglês, você se vira bem em qualquer parte do mundo. No entanto, eu cheguei no aeroporto de Tianquino e eu perguntei ao rapaz se ele falava inglês, francês ou alemão. O espanhol, ele não falava nenhuma das línguas. Eu tive que preencher uma ficha de polícia inteirinha em italiano. Eu não sei o que ele escrevia. Eu não entendi o que estava escrito lá. E eu ainda não tinha encontrado, situação terrível, não tinha encontrado ainda nenhum dos meus amigos, porque eu ainda estava na ala de cá e eles estavam na ala de embarque. Porque todo aeroporto internacional tem a ala dos que ficam e a ala dos que continuam. Sem nenhum contato com o povo, com elemento estranho. Tinha que passar pela alfândega, aquela coisa toda. E eu preenchi a ficha. Hoje, se eu vir, eu acho que eu vou dar risada, porque o que eu escrevi lá, não sei, não entendia nada. Quando eu entrava numa loja, nesse ponto eles são muito atenciosos, eu dizia, olha, por favor, eu sou brasileira, eu não falo italiano, vocês, por favor, procurem me compreender, porque estou precisando comprar tal coisa. E aí chegava a hora do drama, porque a tal coisa eu não sabia como era. Então, eu vi umas 5 ou 6 pessoas em volta, para ouvir, para...
Ainda existe isso lá na Itália?
Na Itália, em Roma. Agora, as grandes lojas, estilo aqui, shopping center, por exemplo, aí já temos. Mas os intérpretes, mas eu nunca tive dinheiro para ir às grandes lojas, né? Eu ia na lojinha comprar uma coisinha um pouco mais baratinha, porque... Aliás, fiz uma coisa muito inteligente. Todo o dinheiro que eu tive, eu viajei. Eu conheço a Itália de norte a sul, de leste a oeste, eu conheço a Suíça inteirinha. Nesses 6 meses, eu acho que parava assim, no máximo 4 dias no lugar. Né? Também nada de grandes compras, nem de grandes hotéis, hospedado em casa de família. Foi uma experiência maravilhosa, principalmente com o povo. O povo italiano é um povo encantador. Ele é muito temperamental, é muito difícil viver com o povo italiano, porque você não sabe como você vai encontrar a família naquele dia. Você pode encontrar a família no auge da alegria, pode botar todo mundo furioso.
Pode matar
e aí dá aquele pai assim que domina a família toda.
Você sabe que a mãe domina muito mais do que o pai?
É.
A avó, então, é a senhora absoluta. O filho casado volta a perguntar à mãe se deve dar o remédio X ao filho que está com bronquite. Embora o médico do centro tenha dito que já existe algo de mais moderno, ele continua com a tradição da mãe. A mãe, a nona, negócio da família italiana. Muito interessante, o estudo desse aspecto é muito interessante.
E qualquer ponto, por exemplo, assim, não tem
quanto mais você não. Quanto mais você se afasta dos grandes centros, mais o fenômeno se acentua. Então, nos chamados paesi, que são cidades pequenininhas, então aí é terrível. É um matriarcado absoluto. Da avó, hein?
Ah, da avó.
É, cuidado. Não é da mãe, então. A mãe é alguém que está ao lado do fogão fazendo a comida para o marido. É essa a função do papel da mulher italiana da periferia. Não do centro. No centro você tem as universidades, você tem um índice cultural muito maior. Mas eu tive o prazer, a alegria, a felicidade de viver, inclusive, nos países. Estive na cidade em que nasceu Marcello Mastroianni, por exemplo. Uma cidadezinha que se chama Fontana Lirica. Uma cidadezinha.
E assim, bagagem, como é que você se arrumou com as suas coisas de viagem?
Eu sou muito prática, eu levo uma mala e uma bolsa grande. Eu não sou dessa de ficar carregando 300 sacolas, nem 200 coisas, nem máquina fotográfica e nem 1000 coisas para ir perdendo pelo caminho. E aconteceu uma coisa muito interessante em Roma, porque eu larguei minha mala e fui preencher a tal ficha. E aí o senhor que estava me atendendo disse, perguntou em italiano, não tem bagagem? Ele tem, tá lá, mas vai buscar. Eu consegui entender que era para buscar, porque qualquer um pegaria. Eu estava num lugar bem distante de onde eu estava. Estava num lugar, ninguém tinha jeito. Mas uma simples mala, uma simples bolsa, onde cabe muita coisa para evitar carregar 1000 sacolinhas e 1000 bagaginhos e pacotinhos.
Mas ainda há pessoas nesses aeroportos internacionais que ajudam a conduzir a bagagem?
Ah, sim. A preços altíssimos, né? Quer dizer, você procurando, podendo evitar, você mesmo podendo carregar sua bagagem, é melhor. Bom, mas, logicamente, uma bagagem para uma viagem de 6 meses, ela não pode ser carregada por você, né? O mais interessante aconteceu quando eu fui passar pela alfândega, porque eles são muito rigorosos, não pode levar nem café nem cigarro, porque o cigarro é produto estatal. E como sal, você só compra sal e cigarro em o que eles chamam de tabacaria, onde vende selo. São departamentos federais. Então, cigarro não pode entrar. E café também não, porque café é a maior preciosidade que existe. E o rapaz, só eu fiquei em Roma, que o avião continuou para Frankfurt, pegou passageiros em Lisboa para Francoforte, como eles dizem. E só eu fiquei em Roma. Então, ele perguntou se tinha café e se tinha cigarro. Eu falei que tinha. Seria o caso dele abrir minha mala e aprender a minha bagagem. Sabe o que ele disse? Você é muito simpática, pode passar.
Quer dizer que assim não há foi problema nenhum, qual foi?
Pelo fato de ser
simpática.
Simpática.
Ficava verdade mesmo.
É, foi o que a Helena disse. A hora que ela viu seu rosto no carro, ela disse, ah, vai ser uma entrevista ótima. Eu gostei dela.
É. Escuta, nessa viagem você conheceu toda a Itália, né? O que, que você sentiu, assim, de diferente, assim, por exemplo?
Artisticamente falando, eles estão 2000 anos à nossa frente. Arte na Itália é uma vivência de todos os dias. Você vê, por exemplo, a Roma antiga de lado e a Roma nova, que brotou de dentro. E a Roma novíssima em torno desses dois aspectos. Isso é Roma. Você vai a Florença, por exemplo. Florença é toda arte. Você vê uma porta de uma igreja, uma torre de uma catedral, os alódios, você não tem tradução, são lugares públicos, cobertos, onde tem, por exemplo, Davi de Miguel Ângelo. Então você fica assim, meio saturado de arte. E eu fazia permanentes comparações com o Brasil. Em termos de arte, não temos nada se você comparar com a Itália. Então você vê, por exemplo, o Renascimento. Você sai de uma capela de Rafaelo, por exemplo, você está com todo o humanismo dentro de você, entende? Porque o humanismo berra daquelas pinturas, daquelas esculturas de Miguel Ângelo. Uma coisa impressionante. E eu me lembro que uma vez eu entrei numa igreja e tinha umas esculturas de mármore, até era um púlpito sobre 4 elefantes, e a impressão que dava é que os elefantes estavam em caminho. Eu fui ver a data da construção da igreja, 1100. Eles já tinham capacidade daquele tipo de arte que eu estava vendo lá. Aliás, uma influência grega bastante grande nesse tempo. E, artisticamente, 2000 anos na nossa frente. Tecnicamente falando, por ser brasileiro, eu conheço 50 anos. Eles estão bem. A Europa está bem mais. Mas muito mais na nossa frente. Lá, por exemplo, eu vi aquele tipo de televisão que eles estão usando agora aqui, que os bancos usam para controle do gerente de quem está no banco. Não existia. Pela primeira vez na feira de eletrônica, lá, quando eu estive lá. O telefone com o televisor, a televisão em cores, tudo isso já existia, né? Na verdade.
Mas a guerra, essa última guerra, não influenciou em nada essa necessidade de arte, né, desses povos que você conheceu?
Olha, a guerra, para mim, deixou duas grandes coisas. Um espírito de luta dentro daquela gente. Eu vi Cassino, que foi front de guerra. Os italianos de um lado e Monte Cassino, os alemães de outro lado. Pois os americanos se aliaram aos italianos e acabaram com uma cidade que se chama Cassino. Monte Cassino, que tem uma célebre abadia, Cassino, a cidadezinha no meio, e os alemães do lado de lá. Então a cidade acabou. A cidade existe novamente. Eles só deixaram no centro da cidade a igreja destruída. Isso eles não mexeram. Meio sádico até, viu? Porque você vê que eles conseguiram reconstruir, mas tiveram quase que necessidade de deixar ali a presença do que os alemães conseguiram fazer.
E essas construções, como é que foram? Quer dizer, pretenderam copiar ou imitar as antigas? Não, são novas.
E também novas demais, não. Elas têm um estilo médio. A Itália é muito característica. Ela tem, por exemplo, os castelos medievais. Ainda da mesma forma, não se destrói nada em Roma. Lá tudo é tombado. Então você vê muito bem a Idade Média nos castelos, no alto dos morros e as casas pequenininhas em volta, que eram, ainda existe isto, que eram dos servos do senhor do castelo. Então tem coisas típicas que não adianta você querer descrever só indo e só vendo. É realmente um canto. É uma vivência de passado. Eu estive em Siena, por exemplo. Siena Antica, eles chamam, não? É uma cidade medieval absolutamente sem nenhuma mudança. Você tem a impressão de que vai sair alguém da Idade Média com aquele chapéu de farda do alto de uma janela, ou que vai haver na praça como é que chama aquele negócio dos cavaleiros lá, né? Medievais, né? Você tem a impressão exata que você vai, a qualquer momento, entrar em contato com alguém da Idade Média. Tanta vivência, eles não destruíram nada.
O que eu estava te perguntando é se a guerra não deixou o pessoal menos sensível à arte.
Não.
Se eles continuaram tendo aquela mesma sensibilidade.
Eu acho que até porou, viu? Porque é um povo muito sofrido. Agora, existe, quando eu estava lá, estavam no auge de uma revolução para o moderno. A música, por exemplo, estava passando por aquela transformação da música napolitana típica para a música moderna italiana. A arte moderna não é muito bem recebida, né? Porque a arte clássica lá domina totalmente. Mas estava um movimento de renovação artística. Mas eu acho que a guerra absolutamente não afetou. Eu acho que, pelo contrário, acho que só aprimorou. Porque o italiano é artista de nascimento, ele é todo artista. Ele é artista quando fala, ele é artista quando come. Você quer ver uma coisa estranhíssima? O italiano come com a boca aberta.
É?
Eu, então, comecei a levar cada susto, né? Porque, você já percebeu? Primeiro lugar, aprendi a enrolar aquele macarrão. Sofri horrores. Então, todo mundo já tinha acabado, eu tava aqui tentando enrolar uns fiozinhos que a gente tinha... Não tinha ainda aprendido a técnica, mas depois que aprendi, fiquei muito, muito bem treinada. Então, eles comem com a boca aberta. E eu comecei a perceber que o negócio, diante da nossa cultura, da nossa forma de educação, era meio chocante. E eu pude ter a intimidade de perguntar para uma moça lá do pensionato onde eu estive, por quê? Ela disse, porque quando se come com a boca aberta, sente-se o gosto da comida. Você comendo de boca fechada, você não sente. Faça uma experiência, por favor. Veja na hora que a empregada vai provar comigo. Não é porque... assim, ele não dá para sentir o gosto. E tem um pouco de realidade. Então, para eles, é a coisa mais natural da vida você receber uma família de classe média alta em volta da mesa. Choca bastante.
É porque eles estão tão controlado
aqui, né?
Costumes, né? Aprendem cedo, né?
E fui cortar uma carreira e me disseram, nunca mais faça isso, isso é falta de educação.
Mas que...
E você conseguiu conservar aqui esse hábito de enrolar ou aqui?
Sim. Eu só, agora só como macarrão enrolado, porque eu aprendi a técnica, que é muito simples. Você isola os fios e enrola. Eu enrolava tudo. E quanto mais longo é o espaguete, mais fino é o macarrão, entende? Então você começa a enrolar, às vezes aquilo é um fio só. Eu me lembro da vez que eu comecei a enrolar, a comida estava tudo no lugar. E daí? Como é que eu saía daquela? Aí começava a olhar como é que eles faziam. Eles pegam um fiozinho, um fiozinho, um fiozinho, levantam para soltar do todo, aí põe no canto do prato e enrola. E os mais sofisticados ainda põem uma colher. Né? Quer dizer, eu aprendi a técnica, trouxe para cá. Aprendi também a fazer comida italiana, eu tive essa... Vou chamar de felicidade de poder ir a uma cozinha, ver como é que você tempera uma comida. Eu tive uma vivência muito gostosa lá. Eles estão falando demais de Itália, vou falar outra coisa, né? Eles vão pensar até que...
Mas é que tá muito bom. E em outros países, assim, por exemplo, então se não quer falar em Itália.
Por exemplo,
a Suíça. A Suíça
é linda. A Suíça é maravilhosa. Cada curva de uma estrada da Suíça é um novo cartão postal. Mas o povo é assim. Frio, reservado, sério, você nenhuma capacidade de comunicação. Então, enquanto o italiano abre os braços quando recebe a gente, o suíço tem aquela atitude assim, fria, formal. Então, a vontade que... A impressão que eu tinha é que eles, sem dizer, nos diziam, olha, acho tudo lindo, mas vai embora o mais depressa possível.
Você acha que isso teve influência, por exemplo, no clima? Ou você acha que não?
A Suíça são três retalhos, né? É um retalho de francês, um retalho de Itália e um retalho de Alemanha. Eu só senti isso na Suíça alemã. Só quando passei de Zurique para cima. Porque a Suíça italiana é absolutamente igual à Itália. Inclusive, as ruas têm os mesmos nomes de via. Quando você passa por Strasse, que aí é que o negócio crespa. Aí você começa a sentir. As mulheres são horrorosas, as crianças são lindas, crianças suíças, é a coisa mais linda que existe na vida. E as mulheres são as mulheres da Suíça alemã, né? São muito grandalhonas, os sandalhonas, assim. Como toda mulher alemã, também, é muito feia.
Ela fica feia de repente, né? Porque as mocinhas alemãs são tão bonitas. E depois elas... De repente elas ficam feias. De uns dois anos assim, fica sem ver uma moça alemã uns dois anos.
É interessante que ela tem uma... A maioria, estou generalizando, e toda generalização é muito perigosa, né? Elas são muito masculinizadas. Modo de andar, modo de vestir. Modo de ser, inclusive as tarefas que fazem. E olha, não é só lá, no meu prédio, lá na Vida de Nópolis, mora um casal de alemães. Ele veio aqui para fazer um estudo, daqui a dois anos ele volta para a Alemanha e a senhora não tem nenhum interesse em aprender português. Então ela compra por gestos e daí para frente. E ele deve ser um funcionário altamente remunerado. Outro dia encontrei a senhora de sandália e eu lava no carro, na verdade. Quer dizer, num prédio como o nosso, onde mora gente de classe alta, meu Deus do céu. A fulaninha estava lá lavando o carrinho. Água e sabão, luvas, bota-se galocha. Quer dizer, muito típico do espírito deles. São muito práticos, né? São bem diferentes dos latinos. Viu? Não gostei nada.
Você foi em que época do ano lá para a Suíça?
Eu fui em agosto. Quero o verão de Roma, 42 graus à sombra. Terrível, suor descia assim de dentro de carteira.
E como é que estava o clima lá em Suíça?
Na Suíça, isso eu sei que eu estive a 18 graus abaixo de zero.
E você
não é porque neve. As eternas neves. Eu só não vi nevar. Primeira vez que eu vi a neve, gente, que coisa. E aconteceu uma coisa muito interessante, porque a neve cobriu a estrada. Então, nós tivemos que ir aos Apeninos, porque em Roma não neva. Não cai neve. Mas os Apeninos ficam próximos a Roma, quer dizer, basta você subir um pouco uma montanha, na montanha tem a neve que caiu durante a noite. E eu queria pegar a neve, ver a neve. Então, quando vi pela primeira vez a neve, eu peguei aquela alegria. E a neve tomou a estrada e igualou, nivelou a estrada. E eu então pensei que fosse um todo. E fui caminhando, mas era aquela fossa lateral por onde escorre a água. Eu então caí de quatro, mas eu caí inteira na neve, assim, quatro. E senti naquele momento a impressão exata de que estava imunda. Eu tive a impressão de que caí num... Como é que chama esse negócio da rua? Onde escorre água quando chove? Não, na sarjeta. Eu tive a impressão que tinha caído na sarjeta. Aí, muito desapontada, porque tinha muita gente dando risada e caçando, olha lá, o batismo da neve, não sei o que, não sei o que lá. Levantei, eu estava absolutamente limpa. Um pouquinho molhada, né? Vocês imaginam que isso é tão interessante? Aí eles me perguntaram, mas por que você está tão assustada? Eu estou limpa, você caiu na neve, você tinha deixado sair. Quer dizer, acontecem umas coisas assim bem diferentes, bem gostosas.
E você chegou por exemplo, praticar esses esportes próprios, assim, de montanha?
Não, porque esses esportes são só praticados no alto inverno, no auge do inverno. Você veja, para ver um pouco de neve, eu tive que subir os Apeninos. Ao passo que, para você praticar os esportes de inverno, você tem que ir Cortina d'Ampezzo, por exemplo. Estive em Cortina d'Ampezzo no verão, não tinha neve. Existem as chamadas neves eternas, então tem picos que estão permanentemente cobertos, eles são muito altos. Embaixo, a cidade, esses chamados esportes de inverno, são só feitos mesmo no alto de tempo, como eu vou encontrar agora, né?
E você pegou outro tipo de clima, outros tempos?
Eu peguei as quatro estações, muito bem definidas. Eu cheguei no inverno, eu peguei a primavera. A primavera é a coisa mais linda que você possa ver. Porque ninguém planta nada e tudo desabrocha. A gente tem a impressão que hiberna. E de repente, então, a coisa ressurge. Eu estive no verão, que eu detestei, quentíssimo verão de Roma. Eu me refiro muito mais a Roma, porque Roma era o ponto central. A gente ia a Sicília, voltava a Roma. Ia a Nápoles, voltava a Roma. Ia a Gênova, voltava a Roma. Roma era sempre o ponto central. E peguei o começo do outono, que foi o amarelar das folhas, depois então viria o inverno. Sabe que eu não me lembro de ter visto chuva? Agora você me perguntou uma coisa que eu não sei responder, viu? Não vi chuva, será que vi? Pode ser, não me lembro.
Não foi uma coisa impressionante.
Quer dizer, não é algo assim tão característico como era o calor, como foi a neve.
Então, o que caracteriza mais, assim? Você diz que as estações são bem
definidas. Ah, elas são bem definidas. É verão? É verão. Então, eles pegam a roupa de inverno e põem em baús e fecham. Eles desenrolam os tapetes das casas, porque todas elas são de matone, eles chamam, são os ladrilhos grandes, sabe? E então, é verão. É inverno, aquela roupa toda de verão vai para os baús, eles esparramam os tapetes, porque os quatro meses faz frio. Não é como São Paulo, né? Vocês viram ontem? Achei um calor horroroso. Hoje, frio, vento e chuva. Quer dizer, as estações lá são definidas. Quando você vê, então, aqueles livros americanos que você dá para criança, que tem as quatro estações, dá para explicar o que são as estações na Europa.
E como é que você se vê isso, por exemplo? Você viu as quatro estações, né? Com referência à roupa, assim. Como é que você pôde solucionar, por exemplo, né, o problema de roupa? Como é que você disse que levou uma bala só, né?
Ah, eu me virei. Eu assim, passei frio, eu pedi casaco emprestado, e tem uma coisa muito engraçada, que os italianos, em geral, são gordas, né? Então, qualquer casaco que me emprestasse servia, o que aqui é muito raro. Eu me lembro que uma vez eu fui dormir, tinha levado minhas camisolas de nylon, eu tive que pedir uma coisa para embrulhar os pés, que eu estava gelada na cama, eu não conseguia dormir, né? Então, eu realmente não estava preparada para o que era lá. Mas quando chegou no verão, eu senti muito bem, que eu estava realmente bastante à vontade. Eu tinha roupa para enfrentar o verão, porque eu fui mais preparada para o verão. E não houve problema, não. O mesmo problema, talvez, que eu tenho quando vou ao Rio, os meus vestidos forrados, mas sou.
E o clima de São Paulo, assim, você lembra aquele tempo da chuva fina?
A garoa típica nossa? Aquela garoa é nossa. É típica, é só paulista. Ah, hoje tá bruando. Você não viu?
Mas agora é raro, né? Uma vez ou outra, mas aquela do São Paulo da Garoa parece que...
Eu acho que existe sim em junho. Você ainda sente um pouco. Você ainda vê um pouco. Tudo vai mudando, sim. Mesmo você veja, São Paulo nunca foi tão quente. Outro dia a mamãe estava comentando que ela nunca sentiu tanto calor em São Paulo, recordando os tempos que ela era casada com o papai, logo que nós nascemos. Nunca São Paulo foi nem tão quente, nem tão frio. Eu precisava precisar de um geólogo aqui para dizer o que está acontecendo. Porque realmente, e sempre na mesma intensidade, né? Quando o verão é muito quente, o inverno vem muito frio.
É. É interessante.
No tempo do verão, assim, que horas que amanhece na van?
Ah, isso é lindo. Isso é lindo porque quanto mais você sobe, Milão, por exemplo, às 4 horas da manhã já é dia. Às 10 horas da noite já começa a ficar noite. Em compensação, no inverno, às 8 horas da manhã ainda é escuro e às 4 horas da tarde já é noite. Mas isso é Milão, eu estou pegando um ponto. Paris deve ser assim, Londres, então, que é pior ainda. Berlim diz que é horrível. Quanto mais você sobe, mais diminui. Eu tive, assim, a alegria de, em Milão, ver isso que eu já contei para vocês. Eu passei uns 3 dias.
E você teve ocasião, por exemplo, de ver mesmo nascer do dia?
Como isso é? Eu vi a bordo. Nós íamos ver muito o pôr do sol. As cores do poente, as cores na Itália são diferentes, viu? O mar Mediterrâneo tem uma cor que eu nunca vi. E olha que eu conheço o Brasil bastante bem. O sul, o sul Santa Catarina, aquelas praias lindas de Santa Catarina. Cabo Frio tem um mar lindo, mas o mar Mediterrâneo é diferente, ele é mais claro. A cor do céu é diferente, a cor do céu de Campos de Jordão lembra muito a cor do céu de Roma. É um azul um pouco mais forte. O pôr do sol tem cores que eu nunca vi na vida. Eu vi um violeta assim no céu, nunca mais vou ver, só lá. Eu não sei se é impressão, eu não sei se era emocional. Eu estava muito feliz aquele tempo que eu passei lá. Podia ser também emocional. Mas o que aconteceu de lindo foi o nascer do sol a bordo, da noite escura, assim, absolutamente escura. Todo mundo dormia no avião e eu olhando. De repente aparece um risco vermelho, como se tivesse apanhado um lápis vermelho desse risco. Então, era o horizonte. Dali para diante, eu não posso descrever. Porque foi, cada minuto que passava, era uma cor diferente, era um aspecto diferente. Isso que os astronautas dizem é indescritível. Eu tive uma noçãozinha pequenininha, porque eu vi um nascer do sol a bordo, 11 mil metros de altura. Coisa mais linda que você possa imaginar. Se você um dia for fazer uma viagem internacional, vê se está acordada na hora do nascer do sol, que vale a pena.
Que horas são já?
Eles pediram 45
minutos? 45 minutos, mais ou menos. Bom, você poderia, então, fazer o seguinte: se pudesse, você fazer, por exemplo, uma divisão do teu trabalho pelo dia. Como você divide? Como é que você deve ser muito ocupado? Você tem um curso, uma escola.
Horas.
Então, como você divide o teu trabalho no dia, nas horas do dia?
Coisa difícil. Sabe por que é difícil? Eu faço muita coisa ao mesmo tempo, então cada dia é um pouco diferente do outro. Mas dá mais ou menos para esquematizar. Você quer dizer, por exemplo, que horas eu levanto? O que eu faço depois que eu levanto?
Eu queria que você fale sobre a divisão do tempo. Eu passo tantas horas, assim, tantas partes de uma
então,
hora.
Então, por exemplo, se você se ocupa em determinadas horas em que? Então, se você tem um tempo determinado, por exemplo, para seu divertimento, por exemplo, no dia.
Ah, tenho a faculdade. Não, isso é brincadeira. Eu vou te contar
mais. Quanto tempo você demora para ir da sua casa até a escola de carro? Quanto tempo você demora para ir de São Paulo ao Rio? Não sei se você fala sobre a divisão do tempo. Como é que você entrega?
Os termos de horas?
É.
Minutos?
É.
Assim?
É.
Ah, vou tentar. Então vou tentar esquematizar meu dia. Como eu deito muito tarde, sempre levanto um pouquinho mais tarde. Levanto às 8 horas. Saio de casa às 9 horas. Às 9 meia estou no colégio. Trabalho até meio-dia. Quer dizer, o período da manhã você divide em três etapas. O levantar, tomar café, vou chegar no colégio, primeiro período de trabalho até a hora do almoço, pelo menos uma hora. Depois do almoço, novamente, mãe, fazendo etc, etc. A tarde passa sem interrupção. E eu, a hora do jantar é mais ou menos lá pelas 7 horas, o meu jantar é um copo de leite, quando dá tempo, quando eu não vou direto do colégio para a faculdade. Depois, então, eu vou à faculdade. Isso todos os dias da semana, hein? Sem um intervalo no meio disso. De segunda a sexta. Aí, nós vamos à faculdade, das 7h30 mais ou menos, 10h30, 11 horas. Aí que é gostoso. Aí nós saímos e quando a turma está animada, se a gente tiver o senzala, se tiver comer alguma coisa, então vai até meia-noite, uma hora mais ou menos. Então, chego em casa, ouço um pouco de música, das minhas músicas clássicas que eu amo, tem milhões de discos clássicos. Acabei de comprar coleção completa de Beethoven. Tinha coisa de Beethoven que eu nunca sabia que. Nunca podia imaginar que houvesse. Lindo. E no dia seguinte começa a mesma coisa. Você vai dizer, você não se diverte? Nos tempos livres, os poucos momentos livres que eu tenho, eu vou tirar. Mas teatro moderno, né? Teatro Herbert, Balcão. Eu gosto de teatro clássico.
Você teve a oportunidade de ir a teatro quando esteve na Europa?
Não, eu fui a uma ópera uma vez na
Fontana de Caracalho.
Fui assistir Guilherme Tell. Mas eu não gosto de teatro clássico. Não me transmite nada. Quero, por exemplo, assistir 4 vezes. Eu consegui tirar em cada uma das vezes mensagem diferente. O teatro é a maior forma de comunicação, como fala. O que está passando atualmente? Qual foi a minha última ida ao teatro? Foi assistir. Putz. Dei uma pesada fraquinha, não sei se fosse uma coisa completamente diferente. Achei muito superficial.